Alguma pergunta até aqui?
Duas coisas, sobre aquele estado de liberdade e sobre aquela possibilidade de ver a vida de um irmão.
Sim. Ele perguntou sobre o que é esta liberdade interior e como é ver a luz em cada irmão. Um ponto bem, bem importante que engloba tudo isso. Para entrar neste processo, nesta fisioterapia, neste exercício, nesta fisioterapia, nós temos que mudar de ótica. Nós temos que passar a ver a nós mesmos e a vida de outra maneira. Quando nós mudamos esta ótica, nós podemos começar a ver os outros de outra maneira. E aí vamos começar a comungar desta liberdade, primeiro em momentos de graça e depois em momentos mais duradouros. A raiz disso está o nosso grau de doação. E o nosso aprisionamento é no amor próprio. É no egoísmo, porque o ego ele atrai para si. Por isso se chama o egoísmo. O ego faz um movimento para si. Então tudo é para nós mesmos. Temos medo de que aconteça isso, aquilo. Tudo conosco. Sempre a nossa consciência está aprisionada neste pensamento do eu. Está aí no egoísmo, no amor próprio. Então, para sair disso, que é um terreno das forças capitais, nós temos que ir aprendendo a nos doar. Quanto mais nos doamos, mais espaço nós abrimos para entrar o amor universal. E mais nós vamos saindo desta atração do egoísmo. Então é um processo gradual. Mas a mudança de ótica é fundamental. Então o primeiro exercício: eu não sou o corpo físico, eu não sou as minhas emoções, eu não sou os sentimentos, eu não sou o pensamento, eu não sou as ideias, eu sou algo que observa tudo isso. Os pensamentos passam, os sentimentos passam, algo em nós pensa, algo em nós sente, algo em nós permanece. Desde ontem para hoje. Aquele eu que foi dormir ontem à noite, lembram como era real ontem à noite? Passou. Onde está aquilo? E agora a consciência de vocês está vivendo esta sala. Onde foi a noite de ontem? Percebe que na consciência tudo passa? Passou. A pergunta que ele fez há instantes atrás, passou. Estamos vivendo um outro momento. Tudo passa na consciência, mas tem um ponto da consciência que permanece. Temos que ir para aí. Aí você diz, onde é? Sabe aquele momento que você está em dificuldade, que você diz, meu Deus? Aquele momento que você está sem solução. E você vai para dentro e diz, meu Deus, me ajuda. É ali. É dentro da consciência. É este nível da consciência que estava ontem, que estava na infância, que estava na adolescência, que estava 5 minutos atrás, que está agora. Tem uma parte da consciência que permanece. Permanece enquanto tudo passa. Passam os pensamentos, passam os sentimentos, passa a tristeza, passa a alegria, passa. Passou ontem. Percebe? Algo permanece. Aí vamos estar aí na consciência, como observadores de nós mesmos. Então, esta mudança de foco, este é o exercício primordial para, nesta posição, nós irmos organizando o que está abaixo. Esta é a posição do vigilante, do guardião. É aí que estamos vigilantes. Senão estamos abaixo numa luta com um jogo de forças. Então temos que estar acima desse jogo de forças. E com o amor vencer o mal, que é o exercício, é a escola que temos aqui na Terra. Então, temos que transmutar tudo isso que está abaixo com o amor. É o magnetismo do amor que vai transmutar e recolocar as coisas no seu lugar. Vai transmutar o mal, que é algo que está fora do lugar, está invertido. Então, esse é o trabalho. É nesse nível, acima do funcionamento do amor próprio, do egoísmo, da personalidade, que nós começamos a comungar de uma liberdade, que é um estado de ser no qual vivemos e não sabemos, porque nós vivemos em todos esses planos. Mas temos que conscientemente fazer o exercício de permanecer aqui. Já viram como é aprender a andar de bicicleta? Nós não sentamos na bicicleta e saímos andando. Nós temos que aprender a equilibrar. E aí, precisamos dos votos para nos manter nessa bicicleta, ou neste equilíbrio. E aí, o que significa, por exemplo, algo que é muito pouco compreendido e que é fundamental para nós nos mantermos nesse ponto da consciência, é a austeridade, que é um dos votos que fazemos. Sem austeridade, nós não conseguimos nos manter acima do amor próprio. O amor próprio nos puxa para dentro. E a mente nos apresenta desculpas. Não, nós temos que ser espontâneos, eu tenho que ser natural. Muito bem, mas tem que ser espontâneo fora do amor próprio. Porque ou você está com Cristo ou está contra Cristo. Então você vai ser espontâneo em Cristo. Aqui abaixo, nesta observação, nós precisamos da austeridade para nos manter aqui. E aí, o que a mente diz? Ah, não, austeridade é rigidez. Não é. Austeridade não é rigidez. Rigidez é algo duro, que cristaliza. Isso é rígido. Quando a pessoa está aprendendo o autocontrole, pode ter fases que ela está um pouco rígida, porque ela está aprendendo a se controlar. É como alguém aprendendo a andar de bicicleta. A pessoa está assim, toda durinha, não consegue ficar em cima, e depois que aprende, ela fica numa roda só. Não é assim que acontece? Mas tem um aprendizado. Então, de repente, no começo, a pessoa está ali um pouco durinha, está aprendendo a equilibrar, está aprendendo a lei do equilíbrio, a se manter como observadora de si mesma. Mas a austeridade é fundamental. A austeridade é que nos mantém dentro da harmonia. O Sol e os planetas são austeros. Eles seguem a sua órbita dentro da harmonia universal. A austeridade nos permite estar no lugar correto na hora certa. Sem austeridade, o universo girou, nós devíamos estar num lugar e estamos em outro, porque não somos austeros, não somos precisos. Sem austeridade, não somos confiáveis. Então, a austeridade significa harmonia. Quanto mais austeros, mais harmonia. Como o universo está dentro da lei da harmonia. Percebe que é diferente da visão humana? A visão humana vai dizer, e voto de austeridade? Isso é coisa do monastério. Imagina eu, quero ser livre. Ser livre para o pensamento normal é fazer o que eu quero. Para o universo, fazer o que eu quero significa estar cada vez mais aprisionado dentro da lei do karma e do livre-arbítrio. Então, liberdade é transcender o pequeno eu, é entrar na harmonia universal. Para isso, austeridade, obediência, castidade, silêncio, desapego e aí por diante. Ou, se quisermos resumir, renúncia. Renúncia ao pequeno eu. Porque, como diz o I Ching, quantos mil anos estamos abrindo o I Ching? O I Ching diz assim: quando o pequeno se afasta, quando o pequeno se afasta, o grande se aproxima. Há milênios, hein? E é só isso. Afasta o pequeno. É automático. É da lei da harmonia. O grande se aproxima. Então, seria um processo muito diferente se conseguíssemos nos manter nessa posição de observadores. Observadores neutros, imparciais de nós mesmos. A mente vai dizer muitas coisas, o emocional vai sentir, mas nós vamos assistir aquilo. Estamos fora, orantes, vigilantes, em Deus. Pois não. Ela está dizendo que João esteve em contato direto com o mestre e que, segundo a pergunta dela, ele estaria mais em contato com Deus. E como nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Então, não sei se João estava mais em contato com Deus porque ele estava perto do mestre. Sem dúvida que, externamente, o discípulo estar na aura do mestre é, digamos, uma grande ajuda. Agora, tem aí vários fatos. Um é que nós, em consciência e como seres, podemos estar na aura do mestre, porque isso acontece nos planos internos, isso é totalmente real. Externamente, nós podemos estar na aura dos centros planetários, que são, nestes tempos, os focos da instrução e da irradiação dos mestres, dos instrutores, na nossa terceira dimensão. Então, no passado, tivemos gurus, instrutores, ashrams, nos quais nós podíamos ir e estar naquele ashram, ou naquele centro de mistério, ou naquela escola de mistério, ou nos lamastérios, ou nos monastérios, ou retirado no alto das cordilheiras, em contato físico com algum intermediário, com algum instrutor, cuja presença até física etérica nos ajudava a transmutar, até etericamente e fisicamente, isso que está abaixo do observador, a mente, o emocional, o etérico-físico. Hoje, nós fomos chamados a construir o canal das comunidades luz e dos monastérios, em contato com os centros e os retiros planetários. Porque esse contato é que vai trazer esta vibração da presença transcendente. Então é algo que exige mais responsabilidade. Mas nós estamos sendo chamados para isso. Pelo menos o nosso grupo, nessa encarnação, conscientemente, desde 1975. Eram os últimos 25 anos do século XX. Começou a manifestação de Aurora, de Herques, as naves, fora ciclos anteriores, mas bem diretamente há 25 anos, mais de 25 anos, porque aos 25 se some os 12 anos de 2012, então há 37 anos, pelo menos, que estamos sendo, nesta tarefa com centros planetários, diretamente chamados. Desde o despertar de Aurora no plano físico. Então, Aurora, Herques e tudo o que veio depois. Sabendo que isto é uma etapa, porque o que veio antes, com a mãe Siri Aurobindo, com outros instrutores, Paul Branton discípulos como Helena Blavatsky, tudo é um fio só, é um fio da hierarquia. Alice Bailey, Helena Roerich, Agni Yoga, psicologia esotérica, todos os impulsos da instrução para todos os temperamentos. Falta vontade para permanecer nesta posição onde é possível estar no divino todo o tempo. Então, o primeiro passo, sairmos de nós, esvaziarmos o cálice. Se a consciência sai de si mesma e nós nos observamos de fora, o cálice está vazio para ser preenchido. Por quê? Ficou o espaço vazio. Vazio de amor próprio. Sim.
É possível encontrar esse silêncio, nesse barulho externo e interno em que vivemos hoje em dia?
Ela está perguntando se é possível encontrar esse silêncio, e vou acrescentar esta paz, enquanto estamos imersos em tanto ruído externo e interno também. E que nós precisamos, então, dessa escola. Então, o que assistimos? A instrutora maior, que é hoje no ciclo da energia feminina, está nos instruindo a todos, que é Maria, por intermédio das aparições, inclusive. Então, nós temos, todos nós, com endereço na internet, a mensagem diária. Então, estamos recebendo uma instrução diária. E a pauta de trabalho é a oração, porque a oração vai prover um novo ritmo nos corpos. Então, todo o ritmo antigo, físico, etérico, hábitos, instintos, modos de sentir, modos de reagir, modos de pensar, isso que já está bem arraigado, a oração começa a imprimir um novo ritmo. Quanto mais oramos, mais recebemos um ritmo de cima. E a oração vai criando esse ritmo que vai nos sintonizando com o que está acima. Então ela pede oração, pede oração, pede oração. E ela já nos explicou que a oração é um caminho para a contemplação. Então nós vamos evoluindo neste caminho de proteção e guia. Como ficar livre de tantos ruídos internos e externos? É só obedecer. A instrução está aí nas mensagens diárias. Coloque em prática aquilo que está na mensagem diária. E você vai começar a caminhar em uma trilha de proteção e de guia. É só seguir. Você vai estar protegida dos ruídos externos e internos e vai tendo a guia, a sinalização de como seguir. E se trilha, se percorre este caminho com a oração. E se nós formos seguir o que está na mensagem diária, ela diz, vá até meu filho, que é o amor. Eu estou levando vocês até Cristo. Vivam no meu coração, que é esse estado de consciência. Mas para nós estarmos lá, nós temos que sair de nós mesmos. Ela instrui, se doe, coloque os outros em primeiro lugar, trabalhe a humildade, está tudo aí nas mensagens diárias, para nós entrarmos nessa posição acima de nós mesmos e estarmos no coração de Maria, ou em Deus, é fora de nós mesmos. A oração é se é condicional, se em unidade estou contigo. Então, se nós estamos aqui embaixo, nós estamos no amor próprio, sofrendo, lutando, reagindo, persistindo nos mesmos erros, um depois do outro, tudo aqui embaixo, no nível humano, nas forças humanas, nas forças capitais. Se nós saímos disso com a consciência, estamos de fora, acima, como observadores, nós vamos estar num estado que pode comungar do coração de Maria, pode estar em unidade com o amor universal. Dentro do amor próprio, não é possível estar em unidade do amor universal. Aí nós temos que sair do amor próprio, e aí, quando o pequeno se afasta, o grande se aproxima. E aí, como permanecer nisso? Seja grato. Graças por quanto nos dás. Então você caiu, seja grata, retoma. Você acertou, seja grata, persiste. Gratidão em tudo. E se mantenha aí, observadora de si mesma, como se fosse outra pessoa. E vai conversar com a Luciene. Aí vai ter algum movimento emocional, a mente vai dizer alguma coisa. Mas você, como observadora, conversa com a Luciene. Não, Luciene, agora não. Espera um pouquinho. Daqui a pouco vamos tratar disso. Como se cuidasse de uma criança, de uma adolescente, uma boa amiga. A Luciene vai passar a colaborar com você. Você vai ajudar a Luciene a seguir este caminho de proteção e guia. Mas você está fora da Luciene. Você não é levada pelos jogos da mente, do emocional, tudo isso que é a vida humana, que é um sofrimento após sofrimento, sem precisar.
Como a gente consegue ver o tempo todo o Cristo em cada ser humano?
Como ver Cristo em todos os seres? Ou seja, que é este amor, sem julgar, sem criticar, é o mesmo processo. Primeiro você sai de você mesma e se vê de fora. Aí você vai ter a experiência que você não é a mente, que você não é as emoções, que você não é esse corpo. Você vai ter a experiência que você é algo que existe além do corpo e da mente. Aí você vai saber que você é esse amor. Você vai comungar disso, mesmo que seja um instante. Quando você comungar disso um instante, você vai ver o outro reagindo. Você sabe que o outro não é aquilo. Porque você experimentou que você não é isso. Mas aí você tem que fazer este movimento de se observar de fora. Para Luciene, fique aí, espere um pouquinho que eu estou te vendo de fora. Vai ver a Luciene agindo, reagindo, pensando. Mas você assiste isso. Isso é possível, é perfeitamente possível. Como aprender a andar de bicicleta? Vamos cair algumas vezes, mas vamos aprendendo a nos equilibrar neste foco da consciência. E é este aqui que trabalha os votos, que ora o tempo todo, que mantraliza, esse que está em Deus. Se a consciência desce aqui embaixo, já estamos no amor próprio, porque somos levados pela reação. Quando vemos o que aconteceu, vem uma reação emocional. Você vê aquilo passando, você vê o emocional sofrendo, não é você. Você está de fora. Veja que liberdade. E aí você fala com a Luciene, Luciene, não precisa sofrer. Aí a Luciene diz, está bem, ela solta. Aí aquilo vai embora. Quando o pequeno se afasta, o grande se aproxima. É um exercício. E a vida consagrada significa assumir este exercício permanentemente. Se nós não fizermos esse exercício permanente, não adianta, ou adianta pouco, estarmos morando no monastério vestidos de monge. Porque vamos ser pessoas normais, com um pensamento normal, o DNA prevalecendo. Ou nós estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. Imagina um monastério que vive contra Cristo. O monastério tinha que ser a casa onde reina o amor. Onde reina o amor, fraterno amor. Deus aí está. Agora vejam bem, onde reina o amor. O que significa? O amor é a lei, é o magnetismo que organiza tudo. Se o amor reina, não tem nada fora do amor. onde reina o amor, vai dirigir os pensamentos, vai dirigir os sentimentos, vai dirigir a ação, porque o amor reina, ele é rei e senhor. Onde reina o amor, fraterno amor. Deus aí está. Veja que é simples, não? Com a vontade se pode transcender os atavismos. E aí o que se passa? Com isso sendo vivido persistentemente, com ritmo, adoração após adoração, oração após oração, e o trabalho persistente, contínuo, dos monges, dos consagrados, dos vocacionados, isso vale para a comunidade Luz também, hein? Este ritmo, para isso tem horário, precisa de horário, de ritmo. Então, esta repetição do ritmo, do ritmo, do ritmo, isso começa a criar uma condição, até física, e começa a criar um terafim, que é um núcleo no plano físico e no plano sutil, que começa a ficar imantado daquela energia. Já viram que o imã, o magneto, ele atrai o ferro? O imã atrai o ferro, as limalhas de ferro. E quando o ferro fica em contato com o imã, ele se magnetiza e ele também se torna magnético. Já viram isso? A experiência que fazemos na escola, você pega uma chave de fenda, encosta no imã e deixa a chave de fenda ali. Depois a chave de fenda passa a atrair os parafusos, ela atrai. Ela não era magnética, ela se tornou magnética. Então, nesse trabalho diário, constante, persistente, ao longo do dia e ao longo da noite, porque essa é a tarefa do consagrado, escorrega e cai, levanta e sai, caiu, retoma. Essa é a tarefa dos Rama. Sabem o que é Rama? Conhecemos, já estudamos. A vida cósmica na Terra, Sol na Terra, vida solar, Sol que se acende, os Rama, começar sempre. Então é este, começar sempre do zero. Então, nesta via de consagração, nós vamos construindo um terafim. Em nós, nos nossos corpos, que são esses aqui de baixo, e com o ritmo do monastério. Aí a entidade do monastério, que vai existindo até no plano sutil, no plano etérico, no plano astral, no plano mental, no nível das almas, esta entidade vai se tornando um terafim, é algo que vai vibrando por si. Então, aquele canal vai existindo independente de quem está ali. Por quê? Vai existindo uma entidade que é um terafim. Aquilo vibra dentro das comunidades luz. E as comunidades luz devem ser um terafim que, com o ritmo, construíram este canal ligado aos centros planetários, ligados à vida cósmica, à vida divina, à vida angélica. E isto pulsa, como um magneto, pulsa para toda a vida planetária. Percebe? Então, o ritmo da busca da consagração deve construir um terafim, um magneto da comunidade luz. E o monastério deve construir o terafim, o magneto daquele monastério que vibra permanentemente ligado aos retiros, a Mirna Já, a Aurora, a Erques, a Liz, ligado à vida cósmica. É um magnetismo que deve reinar na vida sobre a Terra. Que a lei primeira, como sabemos, é a lei do amor. Então, os votos é para isso, a liturgia é para isso, a continuidade do trabalho é para isso. E ao nos manter como observadores, vamos nos lembrar que austeridade significa harmonia. E com a corda frouxa, com as cuerdas flojas, o instrumento, o violino, não toca. Então a austeridade é necessária para nós nos mantermos na tensão correta, como o instrumento que vai tocar. E nós aqui como observadores de nós mesmos, trabalhando para estar em Deus. Está bem?